Pronto, tá gravando.
Gente, boa tarde. Assim como a Nina explicou lá no início do grupo, né? A gente resolveu, né, fazer esses dois mini grupos. A Aline também teve um imprevisto, né, de jogo, então não pôde participar. Então, ao invés de três, a gente montou dois. Então, aí ela vai. A Nina ficou lá, né? E nós duas aqui. A Marina vai colocar os trechos, né, que a gente separou. Então, a gente pensou na parte ainda da introdução e na primeira parte do capítulo 2. Então, provavelmente, semana que vem, na outra, a gente ainda vai terminar esse capítulo, né? Porque acho que provavelmente não vai dar tempo ainda. Então, a gente vai precisar de mais um encontro para poder terminar esse capítulo. Então, a ideia é o seguinte: a gente pensar, ler, né, esses trechos que nós separamos, conversar sobre eles, pensar na vida cotidiana, se possível, pensar na escola. Aí a gente vai estimular uns 40 minutos. Depois, eu e a Marina vai para outra sala. A Nina vem para essa e vocês vão discutir outros trechos e depois a gente vai para o grupo maior. Volta para aquele link lá que o Marcos colocou. Tá? Se alguém quiser fazer alguma pergunta.
Vocês estão vendo a tela que eu estou compartilhando?
Sim, eu tô.
Eu vou ficar lá com ele aberto, então eu não consigo ver vocês, tá? Então, se alguém quiser falar alguma coisa do PowerPoint e puder abrir o microfone, é melhor. Quer ler a ler o primeiro trecho?
Pode ser.
Acho que antes, né, é tão legal a gente falar que desse capítulo a gente escolheu três sub-itens que vão estar dentro desses trechos, né? Que é a permuta crítica do estruturalismo, a antropologia estruturalista de Lévi-Strauss e as estruturas elementares de parentesco. Então, são trechos que vão trazer essas temáticas, e a ideia, então, como a Lê disse, é que a gente discuta esses trechos, quais foram as nossas impressões, o que que ficou, o que nos atravessou, e tentar aproximações com a prática, tanto da vida cotidiana mais ampla, quanto, de repente, com a escola, com a educação física, de algum modo. Manda ver, Lê.
A política sexual que constrói e mantém essa distinção oculta-se por trás da produção discursiva de uma natureza e a rigor de um sexo natural, né, que figuram como a base inquestionável da cultura. Críticos do estruturalismo, né, como esse nome não consigo. Alguém lê esse nome? Eu não. Argumenta que ser o arcabouço é universalizante. Vocês estão conseguindo me ouvir? Parece que está falhando.
Dá para ouvir, mas é que faz eco com o da Marina, mas é bem baixinho.
Eu vou tirar o microfone, calma aí.
Não considera a multiplicidade das configurações culturais da natureza, né? Se a própria designação do sexo é política. Então, o sexo, essa que supõe ser a designação mais tosca, busca-se desde sempre fabricado, e as distinções centrais da antropologia estruturalista parecem desmoronar. Localiza-se o mecanismo mediante a qual o sexo se transforma em gênero, é pretender estabelecer em termos não biológicos. não só no caráter, né, da construção do gênero, seu status não natural e não necessário, mas também universalizante cultural da opressão. Está na página 76. E a noção per se de construto só se mostra útil ao projeto político de ampliar o aspecto das possíveis configurações de gênero, quanto ao mecanismo de construção de gênero, implica a contingência dessa construção. Coloca os outros já, Marina, é melhor. Palavrista, a identidade cultural masculina é estabelecida por meio de um ato aberto da diferenciação entre os clãs parteneares, em que a diferença nessa relação é hegeliana, isto é, distingue e vincula ao mesmo tempo. Mas a diferença estabelecida entre homens e as mulheres que afetivam a diferenciação entre os homens escapa completamente a essa sumiu para mim. A essa dialética. Em outras palavras, Marina está de sacanagem. Em outras palavras, o momento diferenciador da troca social parece ser um laço social entre os homens e uma união higieniana, entre os termos masculinos simultaneamente especificados e individualizado. No nível abstrato, trata-se de uma identidade na diferença, visto que ambos os clãs retêm, né, uma identidade semelhante, masculino, patriarcais e patrilineares. Ostentando nomes diferentes, eles particulam a si mesmo no seio de uma identidade masculina que tudo abrange. Mas que relação institui as mulheres como objeto de troca, inicialmente portadoras de um sobrenome, depois de outro? Que tipo de mecanismo diferenciador distribui as funções do gênero nesse modo? Que espécie de diferenciadora é pressuposta e excluída que há na economia hegeliana de Lévi-Strauss, pela negação explícita e mediadora do masculino, como argumenta Irigaray, nossa, hoje está difícil, essa mais sempre pressuposta e renegada. Com efeito, a relação entre clãs patrilineares são baseadas. Estou lendo pelo celular, tá, gente? Então tá meio difícil aqui. Em um desejo homossocial que Irigaray chama de homossexualidade, numa sexualidade recalcada e, consequentemente, desacreditada numa relação entre homens que, em uma última instância, concerne aos laços entre os homens, mas se dá por intermédio da troca e da distribuição heterossexual das mulheres. Também está na página 80.
Vocês continuam vendo?
Sim. Sim.
Ah, beleza.
Eu acho que a gente tem que ir por partes, né?
Eu acho que sim.
Na verdade, assim, a gente no último encontro, a gente tinha ficado com o último trechos, né? E a Aline com esses três primeiro, mas devido à impossibilidade, a gente acabou de dividindo, né? Então, a ideia é a gente pensar nesses trechos, né? E ver o que isso tem em relação à nossa vida cotidiana, ou fazer um paralelo com a escola, se for possível, né? E daí, o que vocês conseguiram entender?
esses trechos, esses três primeiros trechos, né, da página 75, da página 76, eles vão trazer um pouco essa questão da antropologia estruturalista do Lévi-Strauss, né? E já esse trecho da página 80, ele traz mais essa questão das estruturas elementares de parentesco e da permuta crítica do estruturalismo. Só para a gente localizar mais ou menos e esquentar.
Alguém quer arriscar, começar? Quando ele fala da questão, né, da natureza, né, do sexo. E da questão da própria dualidade, né?
É para jogar qualquer coisa desse texto aí? Como
sim,
é que
sim, sim. Assim, desses trechos, né? O que você pensa disso, ou alguma relação com a escola, com a sua vida? Então, por exemplo, a questão dessa dualidade, né, do que é natural, do que a gente poderia pensar até na questão de como era a educação física antes, dividida a questão do corpo e mente, né? Então, dá só uma pincelada aí.
Eu confesso que eu não li com esse olhar tentando chegar na escola. Eu não sei se essas relações se dão assim de forma imediata, correndo o risco de acabar conectando coisas de maneira muito rasteira, né? O objetivo, assim, eu tentei mais entender o objetivo do capítulo, né? O que já é muito difícil, porque ela traz muita gente para a conversa, né? Você é obrigatoriamente você tem que entender um pouquinho de desde Hegel, a Lévi-Strauss, a Saussure, uma galera, muita gente aqui, né? E também porque ela não... Então, se esse é o primeiro livro dela, né, que dá origem... Bom, imagino que tem outras obras anteriores de pesquisas de mestrado, doutorado, essas coisas. Mas se esse é o primeiro livro que deu início à teorização queer, a gente percebe que ela não se preocupa em fundamentar o conceito de performatividade dela, né? Então, pressupõe-se aqui, como ela cita de Ferrand, do Derrida, mas também sem apontar que é de lá que ela tirou. Então, é um modo de trabalho bem diferente do que a gente está acostumado, né? Daquele fechadinho acadêmico, né? E aí, se for a performatividade derridiana, que eu estou fazendo a leitura a partir daí, né? A ideia de que a relação entre significante e significado sempre escapa, né? Aí esse conceito de Ferrand, né? Que, ao mesmo tempo que é diferente, produz a diferenciação, né? É um termo derridiano para mostrar essa impossibilidade da colagem do significante no significado e como a linguagem vai gerando sempre outras coisas a partir daquilo que escapa. Aí, né, esses dois primeiros, até a permuta crítica do estruturalismo, né, antes de entrar em Lacan, Rivière, etc., me pareceu que ela vai tentar esboçar uma crítica ao estruturalismo, não só pelo caráter cientificista do estruturalismo, que é o que a gente está acostumado a ler bastante já, né? o quanto o estruturalismo se pretende uma ciência, o quanto o estruturalismo se pretende uma verdade, né? Então, ainda lá que é, Saussure, um dos pais da linguagem estruturalista, né? Do campo linguístico estruturalista, ele elenque, né? Ele, a parte dessa ideia de que é uma construção arbitrária, ainda assim ele cria um sistema fechado, né? Então, e aí foi legal esse capítulo para entender um pouquinho mais Lévi-Strauss, porque nunca me dediquei a ler nada, mas Lévi-Strauss é constantemente citado por Stuart Hall, né? Várias obras que a gente já leu. O Hall trabalha com Lévi-Strauss, dá alguns exemplos, né? Então, naquele livro lá, Identidade e Diferença na Perspectiva dos Estudos Culturais, ele traz, por exemplo, a explicação do Lévi-Strauss da estrutura acerca da comida, né? O quanto cada civilização cozinha de uma maneira, prepara a comida da sua maneira. Então, o ato de cozinhar seria uma estrutura passível de ser analisada, que seria universal entre todos os povos, né? Seria universal entre toda a cultura. Uma estrutura de toda a cultura seria justamente o processo de cozinhar. E aí, né, eu vou jogar aqui as minhas dúvidas. Eu entendi, se eu entendi corretamente, que ela faz, vai esboçando quanto essa perspectiva do Lévi-Strauss, né, quando ele traz essa estrutura que delimita o que é mulher, né, então o feminino aqui ele é subjugado na medida em que é criado como diferença a partir das relações de troca, né, então a mulher vira mercadoria para a composição da família, do clã, né, enfim. Então, ainda me remeti, né, tentando escapar, até chamo aí os Pedro para a conversa, até tem um antropólogo muito utilizado por Deleuze e Guattari, chamado Pierre Clastres, que vai fazer uma análise parecida, mas a partir do desejo, né, e não a partir do significante, do significado, da estrutura. O quanto o tabu do incesto seria um recalcamento uma produção desejante na medida em que se traça alianças, né? Mas aqui a lógica em Strauss eu entendi, porque ela só cita, não explica também, né? Então, assim, para você dar conta de ler Butler, você tem que ter uma formação bem robusta de filosofia, né? Se eu entendi um pouquinho mais de Lévi-Strauss, ela vai dizer que essas trocas significam a mulher como inferior, na medida que ela vira mercadoria para a composição dos clãs. Entretanto, me parece que a Butler ataca não só a validade universal dessa explicação, né, que é típica do estruturalismo, né, esse cientificismo, essa pressuposta verdade por trás das análises estruturalistas, né, daquilo que eles determinam que os pensadores desse campo encontram como uma estrutura social, ela vai questionar essa naturalidade, não só no sentido de que é uma escolha arbitrária, também é uma construção, ou seja, apontando para aquilo que escapa dessas estruturas. Inclusive, ela traz Gertz para a conversa, e é legal na medida porque nós temos na educação física o Josimar Daoglio, que trabalha muito com o Gertz, né? E tem algumas pessoas que vão apontar o Gertz como talvez pouco politizado, pouco crítico, né? Então, daí seria um caráter... O próprio Marcos Neri escreve um artigo, né? Educação Física e Multiculturalismo, e coloca a obra do Josimar Daoglio como um multiculturalismo plural, né? No sentido de que não critica o processo de diferenciação. Mas não sei se a apropriação do Daoglio que não foi tão profunda, ou se essa crítica é um pouco injusta, na medida que parece que o próprio Gertz critica essa universalização, né, das estruturas nas suas atualizações culturais, nas suas diversas demandas culturais, né? E aí parece que a Butler pega esse gancho também, né, a partir do Gertz, para mostrar que não só isso daí é uma estrutura construída, como também é uma estrutura falocêntrica, né, na medida que todas as relações são pensadas a partir do ponto de vista do homem, né, a partir do ponto de vista de um homem que olha para a cultura, né, favorecendo o papel do homem, né, nesse processo, tá? Bom, então foi mais ou menos o que eu peguei de tudo que foi falado, né? Então ela faz uma crítica ao suposto cientificismo estruturalista, palavra difícil. E ela tem uma frase aqui que eu acho interessante. Ela termina a primeira parte, né? A do primeira parte do capítulo 2, antes de entrar na pergunta crítica do estruturalismo, ela termina dizendo: os subcapítulos a seguir, que é um anúncio do que vai vir, né, sobre psicanálise, estruturalismo e o status e poder das suas proibições instituidoras do gênero, se concentrarão precisamente nessa noção da lei. Qual é o status ontológico? É ele jurídico, opressivo e redicionista em seu funcionamento? Ou cria, inadvertidamente, a possibilidade de sua própria substituição cultural? Em que medida a enunciação de um corpo anterior ao próprio enunciado contradiz performativamente a si mesma e gera alternativas em seu lugar? Então, como que eu li isso? Será que todas essas teorizações, elas performatizam, ou seja, o que elas produzem, né? O que acontece a partir dessas criações teóricas? Então, é um sentido... Aí a Butler se mostra bem pós-estruturalista, né? Se mostra bem esse fazer filosófico da filosofia da diferença ou pós-estruturalismo. Acho que pós-estruturalismo para ela cai bem, porque ela é da Academia dos Estados Unidos, né? Onde a galera que gosta de se dar esses nomes, né? E mostra bem isso na medida em que ela está menos preocupada em chegar numa verdade, né? Qual é a teoria verdadeira, qual é a teoria que é melhor, né? Mas está pensando em qual é a teoria que funciona e como ela funciona, né? Então, exatamente, o status ontológico é uma ontologia, até uma brincadeira com a palavra, brincadeira entre aspas, é um uso irônico da palavra ontologia, na minha compreensão, porque, inicialmente, a ontologia é o estudo do ser, né? Então, como ele seria chegar na verdade irrefutável da existência de um ser, e de como ele se apresenta. Então, quando ela brinca com diversas ontologias, né, usando a palavra ontologia com a possibilidade de que elas convivam, né, que verdades diferentes convivam, ela acaba trabalhando com a multiplicidade. Né? Ela está trabalhando aqui, então, com a multiplicidade de perspectiva, está trabalhando com o caráter construtivo do conhecimento. Né? E aí, genealogicamente, ela vai tentar olhar para trás como esses conhecimentos foram produzidos, e eu entendo que ela faz isso somente através da teoria, pelo menos até aqui. Né? Talvez aí já vá fazendo um pouco mais de sentido aquela crítica acerca da Butler dela não trazer o corpo, né? No sentido que ela não está trazendo as práticas que estão sendo feitas, né? Acerca dessas construções que ela trabalha. Então é um trabalho eminentemente acadêmico. Eu já escutei várias palestras que vão dizer que isso vai se modificando nas obras futuras, mas aqui vai fazendo sentido algumas críticas. No momento que ela trabalha com várias escolas de pensamento, até talvez críticas injustas, né? Porque você não vai fazer tudo num trabalho só, né? Tudo é momento, né? Propósito. E o propósito aqui parece ser verificar qual é a genealogia da construção desses conhecimentos, ou seja, quem é que escreveu isso e por quê, e será também que esses conhecimentos... como eles podem operar no sentido de criar uma outra forma de operação que não a proposta inicialmente pelos próprios autores. Né? Então, assim, com certeza, questionar a neutralidade, mas não só a neutralidade científica, mas também uma suposta... o falocentrismo por trás dessas teorizações. Né? A centralidade das ideias determinadas relações de poder que vão produzindo escolas do pensamento. Né? Então, o falocentrismo por trás do pensamento de Freud, né? Lacan, Lévi-Strauss, etc. Né? Bom, pelo menos para essa primeira parte, eu acho que é isso que ela fala. Né?
Quando você trouxe essa questão da genealogia, eu também fico pensando que ela trabalha com, né? Ela vai trazendo essa questão da genealogia. E colocando no texto assim, como essa genealogia ela vai ajudar a gente a compreender esse problema da produção das identidades, né? Pensando muito nessa questão da identidade dessa categoria mulher, né? E como que essa produção da identidade vai se tornou a ontologia de um ser. Né? Enquanto eu fui lendo, eu fui pensando muito isso, como ela vai abordando essa genealogia dessa forma, né? Como essa genealogia vai ajudar a gente a compreender o problema da produção da identidade, como é que estamos entrando, e como isso vai se tornar a ontologia de um ser, né? Então, ela vai trazendo todos esses autores para tentar trazer essa explicação ontológica desse lugar. Sim.
Eu fiquei pensando quando o Rubens estava falando, porque desde a semana passada, dos outros encontros, na verdade, a gente tem falado muito sobre essa questão da forma da escrita dela, né, e sobre essa questão das citações que ela traz, etc. E aí, uma das coisas que eu fiquei pensando depois dos últimos encontros é que, na verdade, tudo isso também é intencional, né? Ela está falando de um assunto que ela já traz logo no título, que é um problema, né? E quando a gente pensa nessa questão do problema, tem toda a questão da complexidade por trás disso. E, na verdade, ela não poderia escrever sobre performatividade de gênero, sobre os problemas de gênero, sem colocar uma complexidade na escrita, porque ia ser um descompasso com a própria teoria que ela está produzindo. Então, quando ela vai produzir, quando ela vai falar mais para frente, que aí não vai ser nesse capítulo de fato, vai ser mais a partir do capítulo 3, sobre a questão da performatividade de gênero, ela já vai mostrar o quanto que isso é complexo e o quanto não dá para a gente, em momento algum, colocar numa caixinha que a gente chegou num resultado final, tanto em proposta de teorização, quanto em proposta de solução para o problema, né? E aí, ela já falou sobre isso em outros momentos em que ela foi questionada, né, sobre essa questão da complexidade da escrita dela, e ela fala, bom, na verdade, tudo isso é intencional, né? Eu não poderia escrever sobre performatividade sem estar escrevendo dessa forma, porque tudo que a gente está escrevendo, a gente também está, nós também estamos produzindo a partir dessa escrita. E isso tudo tem uma intencionalidade, né? Então, eu acho que essa é uma das questões. E aí, outra coisa também que eu fiquei pensando é exatamente sobre essa questão das escolas de pensamento nas quais ela se apoia, etc. E, na verdade, ela se apoia, né, em questões pós-estruturalistas, estudos feministas, tem essa questão, né, desse livro ter inaugurado, né, também os estudos da teoria queer, e ela traz muita coisa de Hegel, né, dessa questão lacaniana, etc., mas no final das contas ela não se fecha também em nenhum desses lugares, né, então acho que é difícil a gente falar a Butler é pós-estruturalista, porque no fim das contas ela está tentando escapar o tempo inteiro dessas caixas que a gente cria para colocar as pessoas. Então, acho que ela é uma pessoa que ela é influenciada, claro, por todas essas escolas de pensamento, mas é complexo, e inclusive ela traz isso, categorizar onde que ela se encaixaria, né? Porque a todo momento a gente percebe que o modelo de escrita dela é trazer questionamentos para todas essas produções, né? Então, a gente já tinha até falado sobre isso. Quando a gente acha que ela está concordando, de repente ela vem e coloca uma pergunta que mostra que talvez ela esteja discordando, enfim. Então, ela fica fazendo esse jogo o tempo inteiro exatamente para mostrar que a gente não pode nunca se deixar prender a uma coisa, porque senão a gente vai acabar enfatizando ela como verdade. Então, a gente tem que estar o tempo inteiro se questionando, mesmo dentro dessas escolas de pensamento às quais a gente está mais ligada, né? Então, acho que ela faz isso também com os autores e autoras nos quais ela se apoia. E aí, tem uma parte aqui de um livro que eu estava lendo, que é aquele que até tinha no Drive, que acho que o Clayton, né, que postou, da Sarah Salley, que ela vai falar sobre essa questão do Hegel, né, do apoio nessa questão da teoria, né? E aí ela vai falar assim, na dialética, método da investigação filosófica geralmente associado a Hegel, embora ele não tenha sido o primeiro a formulá-lo, propõe-se uma tese que depois é negada por sua antítese e resolvida numa síntese. Essa síntese ou resolução não é, entretanto, final, mas serve de base para a próxima tese, a qual mais uma vez leva à síntese e à síntese até que todo o processo inicie novamente. No modelo dialético de Butler, o reconhecimento avança através da oposição e da negação, nunca alcançando a certeza absoluta ou final, mas simplesmente propondo ideias que não podem ser fixadas como verdades. As ciências, que muitos veem como possuidoras de algum tipo de autoridade ou pretensão à verdade, seguem esse mesmo movimento de experimentação, refutação e revisão. Então, acho que é um pouco disso, né? Quando ela traz essa proposta hegeliana, eu acho que ela está indo um pouco nesse caminho de o tempo inteiro estar trazendo, mas ao mesmo tempo refutando o que ela também está trazendo, né? Bom, acho que por hora que eu tinha separado para falar, é um pouco disso.
Deixa eu, se me permite, pegar o gancho, eu concordo plenamente e queria acrescentar algumas coisas que eu ouvi, né? Daí não são minhas, tá? Eu escutei em palestras, né, de pessoas por aí, que... não só a Butler tem essa escrita mesmo performática, né? E aí, entendendo essa fala da Sindel, me leva a pensar mais ainda, né? O quanto ela leva a sério esse conceito de performatividade, né? E aí também bate bem com a ideia derridiana, que a gente já trabalhou no grupo e tal, mesmo que ela não explicite isso, textualmente falando, mas o modus operandi, né, a maneira de escrever, deixa claro isso. Eu escutei de uma orientanda do Vladimir Safat, esqueci o nome dela agora, eu compartilhei a live dela no grupo. Né?
Da Mariana?
Mariana, isso. Mariana alguma coisa, esqueci o nome. Você lembra o sobrenome, Sinel?
Não lembro. Só lembro que era Mariana.
Mariana alguma coisa, ela é uma orientanda do Vladimir Safat, e nessa live a Mariana fala que a gente tem que até tomar cuidado com as próprias interpretações da Butler, porque a Butler não se importa muito em ser fiel aos autores, né? Por exemplo, diz que a leitura dela de Lacan, então se a gente tentar entender Lacan pela Butler, a gente tá fudido. Porque parece que a leitura dela de Lacan é bem do jeito dela, assim, do jeito que ela quis usar. E a gente não pode considerar isso uma leitura ruim, porque, imagina, a gente está falando de uma filósofa que ganhou o prêmio Adorno, né, de filosofia, né, uma pessoa que lê demais, né, enfim, uma referência. Ou seja, é justamente que ela está mais preocupada com as construções que ela está fazendo ali, né, para explicitar certas coisas, para criar certos efeitos, do que preocupada em ser leal, né, a um pensamento de um autor, etc. O que me faz pensar que é uma necessidade esse tipo de trabalho, na medida em que ela quer utilizar justamente Lacan, justamente Lévi-Strauss, para pensar um outro tipo de pensamento, né? A subversão dessas ideias para performar outras coisas. Então, não tem como você ser fiel ao que eles afirmam, né? E sim utilizar a maneira como eles te inspiram a pensar outras coisas. Tá? Então, acho que casa muito bem com o que a Mariana falou, por exemplo. Queria só complementar.
Acho que uma coisa que dá para pensar também a partir da leitura dos textos dela, e que ela também traz em alguns momentos em falas dela, é que não só na filosofia, né, mas na ciência no geral, não existe nada necessariamente de novo que a gente esteja produzindo no sentido mais, talvez, fiel da palavra. Né? As pessoas estão sempre avançando a partir de alguma coisa que já existiu. Né? Então, acho que quando ela traz todos esses autores e autoras, essas escolas de pensamento para pensar a questão da performatividade, especificamente nesse livro, né, que vai ser o ponto-chave ali mais para o final, o que ela está tentando fazer é exatamente esse movimento, né, de pegar o que já foi produzido, que é usado para trazer à tona esses problemas de gênero, e tentar questionar tudo que vem sendo produzido para, a partir de então, pensar alguma brecha, né, para, enfim, trazer uma outra possibilidade de subversão para esses problemas. E aí, uma das coisas que a gente estava conversando esses dias, eu, Adriana, Aline, a partir de um texto que a gente estava estudando, pensando mais em Austin, né, para tentar entender um pouco mais a performatividade, é que a gente não, talvez, a gente nem vá falar que a ideia é um processo de ressignificação, que é uma palavra que a gente está muito ligado, né, no grupo, mas talvez seja até uma ideia, porque pensando em ressignificação, parece que a gente vai ter uma finalidade, né? E, na verdade, o que ela quer fazer é a subversão no sentido de romper o tempo inteiro, né? Então, a gente não vai só ressignificar, a gente vai fazer talvez mais do que isso, pensando na ideia de performatividade, né? É uma produção outra, tem a ideia desse corpo que as pessoas às vezes questionam que ela não traz, mas desse corpo que vai estar produzindo o tempo inteiro, né? Então, essa ideia dos atos perlocutórios que Austin traz, eles são bastante importantes para a gente pensar nessa questão das produções outras através de uma ação que ela é concreta, por mais que tenha outros vieses, que não só a concretude da ação.
Eu acho que ela traz também, né, isso de tudo que vocês estão falando, da a própria questão da estrutura, né, para pensar na performatividade, né? Então, a gente está sempre acostumado também, eu concordo com o que vocês falaram, sempre acostumado com um tipo de escrita, um tipo de pensamento. Se a gente vai falar do pós-estruturalismo, a gente vai estudar só o pós-estruturalismo, né? E vai fazer a crítica a partir dele. Quando ela traz autores, né, estruturalistas para dialogar, né, nessas questões e traz autores, né? E que não cita autores também, né? Nesse diálogo todo, é uma maneira diferente e assim, para a gente poder entender, a gente tem que entender qual o pensamento que ela fez dessa criação toda, né? Da escrita dela. Então, assim, a dificuldade, às vezes, e algumas críticas também que algumas pessoas fazem é isso, né? Como ela traz Levi-Strauss para discutir da questão da performatividade, sendo que a performatividade é uma questão mais pós-estruturalista, né? Então, ela vai trazendo outros autores também, fazendo a gente olhar nisso, né? Acho que essa coisa que o Rubens falou mesmo, né? De o tempo todo ficar adiando o significado, né? Das coisas, das produções, e trazer outros olhares, a questão de borrar outros significados e fazer a gente ver de outras formas também.
Ale, mas eu queria entrar nessa conversa, para o termo pós-estruturalista realmente não apareceu aqui no livro dela. Então, eu concordo com a Sindel na medida em que talvez ela seja avessa a essa classificação, assim como eram Foucault, Deleuze e companhia, né? Mas a gente tem esse costume de tentar criar escolas do pensamento, tentar encontrar aproximações. E aí o pessoal dos Estados Unidos, né, que tem... A academia estadunidense é ansiosa por criar nomenclaturas, eles que criam essa ideia de pós-estruturalismo. Né? Mas ela, apesar de vir dessa academia, até o presente momento aqui, ela está operando muito mais aos moldes da filosofia francesa contemporânea, sei lá. Né? Me parece muito um trabalho aos moldes foucaultianos, aos moldes deleuzianos, dessa maneira. E isso é avesso a qualquer classificação e também traz para a conversa qualquer pensamento, né? Então, acho que a gente não pode cair na armadilha de achar que o pensamento pós-estruturalista é conversar somente com o autor pós-estruturalista. Ao contrário, né? Por exemplo, em Anti-Édipo e Mil Platôs, o que Deleuze vai fazer junto com Guattari é justamente conversar com Marx e Freud, né? Então, que são aí clássicos do pensamento moderno, né? Então, mas eu tô mais com a Sindel na medida em que ela não apresenta nenhuma filiação a esse pensamento classificatório. Eu diria até que esse pensamento classificatório é mais assim da ordem das pessoas que têm que publicar artigo, que têm que ficar, sabe, escrevendo, igual a gente, assim, que a gente tem que ficar escrevendo as coisas e dando nome, e preocupado com lattes, e preocupado com produção acadêmica. Ela me parece estar muito mais ali num patamar de um filósofo que olha para o mundo com outro olhar, que está cagando para essas coisinhas acadêmicas. E o que ela quer mesmo é produzir ideias que movam o mundo, né? Tanto que, segundo a Mariana também, né? Eu estou repetindo aqui, foi muito impactada pela... É uma live de quase 2 horas, ela ajuda muito a pensar esse livro. A Butler, depois que ela sofre as críticas, ela passa a ser quase uma ativista, né? Então ela vai lá nos movimentos sociais, identitários, para ser impactada na hora de produzir outras obras, né? Então, e ela vai para ouvir, né? Segundo a Mariana, ela vai para ouvir, ela não vai para ensinar, para dar ordem, né? É claro que ela também traz os problemas desses movimentos, né? Então, ela é uma pessoa realmente envolvida com questões maiores e menos preocupada com essas classificações acadêmicas, etc.
Em alguns momentos muito pontuais da obra, ela se posiciona como pós-estruturalista. Eu lembro porque eu fiquei com a parte do prefácio, né? Então, no prefácio ela vai fazer alguma menção. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Bom, mas enfim, não é uma questão de maior importância, né? Mas bem pontualmente ela se filia ao pós-estruturalismo.
No próprio capítulo 2, ela vai trazendo também isso, né? Da questão do pós-estruturalismo. É que eu estou tentando achar a página aqui.
Acho que
na página 59. É, 59, ela vem trazendo, né? A questão do pós-estruturalismo, da questão da linguagem, da cultura, né? E eu tinha até anotado aqui, né? que ela fala que é o pós-estruturalismo rompe com as noções de totalidade, universalidade, né, e as estruturas binárias. Então, ela faz também, né?
Sim. Eu também vi naquela outra aula da professora Jaqueline, da FEFELESCH, que ela também vai discutir essa obra do problema de gênero, que dentro do pós-estruturalismo há uma análise que ela conversa muito com a questão do construcionismo social, né? Que dentro dessa noção de pós-estruturalismo, que é isso de pensar o corpo a partir dessa noção de produção de um sujeito reflexivo. Né? Então, ela também tece uma análise da Judite dentro do campo pós a partir desse lugar do construcionismo social.
Gostei bastante também dessa explicação da Sindel, de que ela faz uma espécie de uma dialética hegeliana sui generis, né? Então, em vez da síntese, antítese, ou melhor, em vez da tese, antítese e uma síntese, a síntese dela é sempre aberta, né? Ou inacabada, ela nunca fecha, né? Achei bem, bem interessante essa ideia.
Que é meio que um quase teoria da multiplicidade da filosofia francesa, mas meio, né, diferente. Mas assim, com o intuito mesmo de não fechar, né? Enquanto, sei lá, Deleuze Guattari se anuncia como anti-hegelianos, né? Ela faz uma gambiarra com Hegel.
Marina, põe a outra parte na tela, fazendo favor. Cadê o Pedro, que está quietinho?
Eu estou aqui. Eu discordo de algumas coisas que vocês falaram, mas eu estou pensando.
É só falar discordo.
Pode falar, na verdade é essa mesmo.
Vai fazer igual
o
Mário.
É justamente isso. Esse encontro é justamente para a gente ir trocando, né?
Não, eu estou pensando.
Só falar discordo não vale.
É.
Bom, se ninguém vai por nada, eu posso colocar, acho que é exatamente aí. Que...
Sim, sim.
É só para...
A questão da troca.
Aí sim, eu não vou afirmar nada. Mas na página 80, não sei se é 81 de todo mundo, né? Eu tô com o livro. Na página 81, ela diz: a famosa afirmação de Lévi-Strauss, que o surgimento do pensamento simbólico deve ter exigido que as mulheres, como as palavras, fossem coisas a serem trocadas, sugere uma necessidade que o próprio Lévi-Strauss induz, a partir da posição retrospectiva de observador transparente, das pretensas estruturas universais da cultura. Mas a expressão deve ter exigido só aparece como uma inferência performativa. Não sei, eu queria ouvi-los, assim, o que vocês entenderam dessa ideia por trás de uma inferência performativa, né? Será que seria no sentido de que, ao pressupor certas coisas, o Lévi-Strauss, ao invés de descobrir uma ideia, ele colocou para circular uma ideia? Será alguma coisa assim? Fiquei com essa... Me incomodou não entender esse trecho.
Eu acho que pensando na questão da ideia de performatividade que ela vai tirar do Austin, talvez o que ela tenha querido dizer com isso, né? E claro, é uma leitura minha, é que no final das contas não tem nada que a gente... Né, que nós, por dizermos, estamos só dizendo, né? No final das contas, a gente diz e produz. Então, todas essas teorias que são criadas para falar sobre gênero, ou mesmo as coisas que são faladas no cotidiano, elas estão produzindo gênero, né? Então, quando ela vai falar sobre inferência performativa, eu leio um pouco nesse sentido. Tanto que se você vai pensar no sentido, sei lá, quando, exemplo, né, se você pega a questão do casamento, pensando nessa questão do ato perlocutório, né, que é o que vai influenciar a teoria da performatividade, na questão na hora do casamento, em que o padre fala, eu os declaro marido e mulher, nesse ato de fala, ele está produzindo uma realidade que antes não existia. Então, ele é conferido de um poder que possibilita ele de criar essa realidade. Então ele consegue, por conta desse poder que é atribuído a ele, criar essa realidade de dois sujeitos estarem sendo nomeados marido e mulher. Se fosse, por exemplo, pensar, se você fosse pensar numa outra situação, se fosse um sujeito que não tivesse, né, nomeado de um poder numa determinada situação, ele não conseguiria criar aquela realidade, porque também tem um pouco dessa questão de que local que o sujeito está colocado ali, né? Então, não sei, pensando um pouco talvez nesse sentido.
Então, indo no que você falou, então, quando Lévi-Strauss diz que as mulheres se tornam mercadorias porque eram trocadas, na verdade, ele não está explicando como as coisas eram, mas está criando a ideia de uma mulher como mercadoria.
Isso é uma leitura que eu fiz, mas é isso. Não saberia também dizer com propriedade.
Acho que faz algum sentido, sim. Também entendo mais ou menos por aí. Porque se ela está fazendo uma crítica aos estruturalistas para pensar outras coisas, né?
Sim. Eu acho que, no final das contas, todas essas questões, elas remetem muito... que eu acho que tem mais para frente até essa questão da crítica à identidade que vai aparecer. Enfim, porque é isso, né? Mesmo quando a gente, do nosso lugar de grupo subalternizado, a gente acaba nos apegando a essa identidade para produzir movimentos de resistência, a gente continua produzindo essa identidade, né? Que, no final das contas, enfim, são coisas que já são faladas também por outras pessoas, né? Então, acho que é isso que ela quer, que é uma das críticas que ela faz aos movimentos feministas, né, também. Então, há esse apego que continua produzindo. Eu acho que, talvez, nesse sentido, a fala do Lévi-Strauss seria a mesma coisa, né? Ao falar, ele produz, e aí, ao continuar produzindo, repetindo incessantemente, porque é exatamente essa repetição incessante que continua mantendo a produção, né? Não é só o falar uma vez, é o falar e falar de novo, e falar de novo, e falar de novo. Então, eu acho que essa propagação dessa ideia que continua mantendo um determinado lugar que acaba caindo nessa ideia de estrutura, né? De uma coisa fixa da natureza, etc.
Sim.
Mas eu também não tenho leitura de Lévi-Strauss, então estou fazendo essa leitura a partir do que ela falou aqui.
Faz sentido, né? Porque... na página 82, ela vai dizer, então, a releitura a seguir, acho que ela está dizendo o que ela vai fazer com Lévi-Strauss na sequência, da lei estruturalista e da narrativa que explica a produção da diferença sexual em seus termos, centra-se na fixidez e universalidades presumidas dessa lei. Ela vai fazer uma releitura focada na pressuposta universalidade da lei Lévi-Strauss. E, através de uma crítica genealógica, busca expor o seu poder de generatividade inadvertida e autoanuladora. Então, vai fazer uma crítica, né, como essas teorias circulam e continuam voltando, e no final ela termina, né? Aí faz várias questões e termina. É possível especificar a generatividade dessa lei como variável ou até mesmo como subversiva? Ou seja, será que a gente pode usar essa ideia para produzir outras coisas, né? Porque subverter, eu estou entendendo aqui, né, produzir outras coisas, escapar. Escapar dessa relação opressora. Não no sentido dialético, no sentido de que... não no sentido dialético clássico de que vai produzir uma síntese, mas no sentido dialético gambiarra dela de que vai produzir outras coisas. Pelo menos fez sentido para mim agora.
Isso que você falou, estava procurando aqui uma citação do texto que eu falei para vocês, que eu li do livro da Sarah Salley, sobre essa questão da dialética, né? Ela fala assim: ao ler os textos da Butler, notamos que fazer perguntas é seu estilo preferido, mas apenas muito raramente ela lhes dá respostas. Às vezes, essa tendência de enfileirar uma questão atrás da outra pode parecer desconcertante, mas não se trata propriamente de um defeito estilístico, e recusar-se dar respostas e não constitui ignorância ou insensibilidade da sua parte. Isso ocorre porque, tal como os sujeitos sobre os quais ela fala, os trabalhos de Butler são eles próprios, parte de um processo ou de um devir que não tem origem e não tem fim. Na verdade, de um processo no qual a origem e o fim são rejeitados, como sendo opressivamente e talvez mesmo violentamente lineares ou teleológicos, isto é, movendo-se em direção a um fim ou a um resultado final. Se tentássemos representar o trabalho da Butler num gráfico, não veríamos suas ideias progredindo numa linha direta de A a M e depois a Z, mas em vez disso, o movimento do seu pensamento se assemelharia mais a uma faixa de Möbius, ou a uma série delas, pois suas teorias rodeiam e contornam as questões sem tentar resolvê-las. Então, acho que isso é um pouco do que você falou, né, sobre essa questão da ideia da dialética, não dessa dialética, né, mas como é entendida, né. Enfim.
Sim.
Vocês conseguiriam visualizar essas questões, por exemplo, no dia a dia, na prática, ou transportar para a escola?
É que eu fico, eu não sei, o Rubens já falou um pouco disso, né? Eu, quando eu leio esse capítulo 2, especificamente ele, eu acho muito difícil pensar ele para pensar a escola, porque eu acho que ele, especificamente, ele tem um trabalho de recuperar autores e autoras e fazer questionamentos o tempo todo e críticas, e ela escreve um texto sobre o que vai ser uma crítica, né? Não é uma crítica no sentido de você atacar, mas no sentido de você o tempo inteiro estar fazendo repensar, né? E trazendo para o jogo novamente tudo que já havia sido afirmado. Então, acho que ela está recuperando tudo isso e trazendo a baila para pensar o quanto que isso dá para ser pensado assim, mas também de outras formas. Então, eu tenho dificuldade em pensar esse capítulo especificamente para pensar a prática na escola. Eu acho que talvez quando a gente chegar na ideia de performatividade que ela vai propor, aí eu acho que talvez seja mais factível, porque aí a gente pode pensar o quanto que isso poderia ser uma coisa que a gente vê acontecendo, né? E na minha opinião, eu acho que acontece bastante pelo que eu vejo nos relatos de experiência do grupo, etc., mesmo que a gente ainda não tenha discutido. Então, acho que, para mim, eu tenho dificuldade de pensar esse capítulo especificamente para propor para a escola.
Eu acrescentaria que quando eu leio esse livro da Butler, o que ele me faz pensar é como eu produzi a minha pesquisa, né? Como a gente vai escorregando o tempo todo e dizendo como as coisas têm que ser. Né? Aí eu fico lembrando até de cabeça todas as passagens e momentos que eu fiz isso. E aí parece que a postura dela, né, não é uma postura vacilante de quem tem que ficar forçando a mente a entrar na multiplicidade, né, mas é a postura de quem já pensa nesse plano da multiplicidade aberto para múltiplas possibilidades sem representar. Né? Então, assim, uma questão que virou, mexeu, volta, é como escrever sem representar. Então, parece que ela apresenta um estilo de escrita, não estou dizendo que ela não, sei lá, não tem o gabarito para dizer que ela não faça isso, mas pelo menos me parece, em alguma maneira de fugir da representação, essa escrita questionatória, essa escrita que apresenta múltiplas veredas, né? Então, inclusive, encontro os referenciais são outros, os caminhos são outros, mas eu encontro muita similaridade com o trabalho de Deleuze e Guattari. Assim, acho que o Pedro poderia falar sobre isso também.
Eu fiquei pensando até na questão da escrita de relato de prática, né, que é uma coisa que a gente que está lá na escola acaba fazendo. Né, enquanto a gente tem essa necessidade de buscar essa representação do que aconteceu com as crianças e, né, durante as sematizações, no chão da escola, quando a gente vai passar isso para a escrita, o quanto a nossa escrita ainda é carregada de toda essa questão de representação, de estrutura, enfim. Então, pensar na escrita da Butler tem me feito pensar muito nisso, assim, como escrever de outra forma, que é algo que a gente também do grupo já vem pensando há alguns semestres, né? Como produzir essa escrita de relato de experiência, de relato de prática, de uma outra maneira que não seja sempre, enfim, fechando, representando, marcando lugares e identidades, né?
E é legal você falar isso, Marina, porque da mesma forma que os relatos não são pensados, né, nesse lugar de evitar a representação, mas eles também não são escritos de forma representativa visando uma performatividade. Né? Então, ou talvez sejam por algumas pessoas em algum nível, sei lá, mas, ou seja, também ninguém estudou, né, a performatividade por trás dos relatos. O Clayton fez algo parecido a partir de outro referencial, né? Mas eu acho que os relatos não quero aqui eu representar, mas eu pressuponho que não seja uma prática comum, não só não representar na escrita do relato, mas também não pensar na performatividade do relato pós-produção. Pelo menos nunca vi essas falas circularem no grupo, exceto no trabalho do Cleito.
Quando eu estava analisando os relatos, eu fiquei muito tocado por alguns textos do Foucault, em que ele vai, e é difícil a gente escapar disso, né? Ele vai falar de uma espécie de uma laicização da confissão. Então, o que era antes restrito ao âmbito do confessionário religioso, hoje a gente confessa no psiquiatra, no psicólogo, na escola, né? E o relato tem um pouco disso, né? De confissão das práticas, né? A gente confessa e manifesta ali uma verdade acerca de uma prática pedagógica que a gente está colocando em ação, né?
E não necessariamente tem todas as coisas que aconteceram na prática, né? E da maneira como foi, né? Que eu acho que às vezes a verdade, as verdades... Né? É.
Tem alguém inscrito? Posso participar aí?
Sua vez, Pedro.
Boa, Pedro. Pode ir.
Pera aí só um minuto que eu vou precisar pôr na bateria aqui. Oba!
Oi, Pedro.
Tem alguém falando? Posso falar?
Pode falar, Pedro.
Então, bom, essa segunda parte do livro eu achei até um pouco mais difícil, porque eu conheço muito pouco de psicanálise, né? Lacan, eu acho que eu nunca li nada assim. Mas quando ele tenta dialogar tanto com o Lévi-Strauss quanto o nome do o outro antropólogo lá, ou qualquer, eu esqueci o nome.
O texto ou o que eu falei?
Não, aquele do que o professor da Unicamp lá, o Josimar, estudou.
Geertz.
É, isso. Clifford Geertz, né? Então, que eu conheço do Lévi-Strauss, né? Ele, inclusive, morou no Brasil, né? Mas ele viajava pelo mundo e pegava elementos incomuns, né, que as sociedades se organizavam, né? E aí ele dizia que esses elementos, que apesar de culturais, são elementos estruturantes de uma vida. Então, por exemplo, a brincadeira de pega-pega é uma brincadeira que você vai encontrar em muitas sociedades. porque uma criança encostar na outra e correr, aí depois a outra encosta na outra e corre, não é algo que requer um agenciamento muito grande por parte dos sujeitos para que isso seja criado. Então, assim como a pesca, tem os exemplos dele, tem a perna de pau, são muitos elementos que são comuns em todas as sociedades que você for ao redor do mundo, elas desenvolveram práticas culturais semelhantes, né? E aí por isso que vai dizer que ele é um estruturalista. Apesar dele ser um culturalista, né, ele é um antropólogo culturalista, ele também é estruturalista. E aí ele foi observar nessas questões em relação à família e ele identificou que, por exemplo, em muitas delas, o incesto era algo a ser evitado por inúmeros motivos, por inúmeras razões, eles atribuíam a várias coisas, mas que em inúmeras dessas sociedades o incesto era algo evitado, né? Então aí mais um elemento que ele vai chamar de estruturante do ser humano, né? Logo, ele é um antropólogo, então ele acredita que existam coisas muito específicas do ser humano, assim. E eu acho que o Lacan, ele fala um pouquinho das questões da sexualidade no que tange a mulher, mas sempre em oposição ao homem, né? Sempre a mulher como aquilo que está faltando no homem, né? Aquilo que não tem no homem. Eu lembro que eu fiz uma disciplina de psicanálise na FEUSP e a professora falava do quanto era o quanto os travestis chamavam a atenção, né? O quanto na psicanálise o papel do travesti era muito forte, justamente porque ele é aquela mulher que não falta nada, né? Nessas concepções, né, de Freud, Lacan, né? Eu não concordo com isso. E aí, indo para outro cara que ela cita, que é o da dialética hegeliana, que assim, então se a gente tem uma tese, tudo vai girar em torno dessa tese. E aí eles vão dizer o que eu entendi dela, né? Que mesmo na psicanálise ou na antropologia, quando a gente vai identificar estruturas, o homem é sempre a referência. E esse é o grande problema. Então, eu acho que ela faz ela faz uma crítica, né, ao que os dois vão escrever, tanto ao Lévi-Strauss, por ser, inclusive, estruturalista, né, o antropólogo estruturalista, e ao Lacan, né, porque as duas propostas se baseiam em propostas, uma, que a mulher é sempre em oposição a alguma coisa, então ela é dialética, né, a mulher é a antítese, tudo bem? A mulher tem a tese, que é o homem, eu falo, a antítese, que é a mulher, e a síntese seria, sei lá, o casamento, né? Eu não sei, agora, como eu falei, meu conhecimento em relação a Lacan é bem, bem, bem pequeno. Mas aí seria o casamento. A professora Cíntia, né, Regina Ribeiro, ela sempre fala que por que que o Deleuze não era, ele não fazia uma dialética, né? Porque ele não compactuava ou ele procurava bombardear a primeira afirmação, que é a tese, né? E como que você bombardeia a primeira afirmação? Colocando outra pergunta, né? Você não põe uma antítese, você não põe uma outra versão do fato, mas você põe outra pergunta, aí você põe outra pergunta, aí você põe outra pergunta, que é esse esquema da escrita dela que a Sindel leu aí pra gente, e eu concordo, né? O pensamento moderno seja ele de esquerda ou de direita em si, né, a racionalidade moderna, ela nos exige uma finalidade, ela nos exige uma síntese, né, que a gente conclua alguma coisa. E aí, ela, como uma pós-estruturalista, né, vai vindo com essas várias perguntas e várias perguntas. A ideia não é que ela não saiba responder, inclusive, né? Longe disso. É que é o próprio formato da escrita, né? Se você não nomeia as coisas e se você produz efeitos, uma pergunta talvez ela não nomeie a resposta, ela não te dê a resposta. Mas ela produz efeitos em quem está, né, quem tá sendo perguntado. Eu acho que isso é muito bonito, isso é muito comum, inclusive, nos filósofos pós-estruturalistas, né? Pelo menos, eu acho que foi mais ou menos isso que eu entendi. Ela discorda, né? Ela traz esses dois aí para fundamentar a argumentação dela, que o problema não é a mulher ser diferente do homem, porque eu já estou automaticamente estabelecendo uma relação de que o homem é a tese, né? Aí a ideia do falocentrismo. Mesmo a diferença, e aqui nesse parágrafo que está destacado, fica bem claro, né? A diferença nessa perspectiva é sempre a diferença em relação a algo, né? É sempre a diferença em relação ao hegemônico, ao dominante. E a tentativa aqui é de que a mulher ela seja algo desvinculado com o falo, desvinculado com o homem. Algo, né, as mulheres, no caso. Né?
Enquanto você falava, Pedro, eu pensei muito em algo que ela trouxe também, quando ela está discutindo com Lévi-Strauss, e, né, trazendo Lévi-Strauss, enfim, que ela fala que no estruturalismo, tanto a naturalização da heterossexualidade, quanto essa agência sexual masculina, elas vão ser construções discursivas que não são explicadas, mas elas são sempre presumidas. Então, quando você falava do porquê que ela traz essas questões e não necessariamente ela vai responder e ok, eu acho que é justamente para desestabilizar essas naturalizações dessa heterossexualidade, dessa agência sexual masculina, que está sempre presumida. Né? Então, ela vai desestabilizar essa noção, sempre trazendo essas questões que vão falar, opa, tá presumido, mas, né, por que que tá? E, enfim, então, as questões que ela traz, pelo menos, me afetam sempre desse lugar.
Acho que essa questão da fala do Pedro sobre esse levantamento de perguntas, né, o que eu vejo de parecido com a própria questão da performatividade, né, é que quando você faz essas perguntas, da mesma forma quando você, né, enuncia algo, né, a partir do seu discurso, esse enunciado ele é performativo, né, então essas perguntas também vão ser performativas. No sentido de você construir um sentido que não existia antes, né? Então tem a ver lá com essa questão do ato perlocutório. E aí o que eu vejo de potente nisso é que quando você produz perguntas, você gera essa instabilidade e a partir disso os sujeitos conseguem se encontrar com as fissuras existentes nesses discursos e eu acho que a partir dessas fissuras que surgem a partir das perguntas que a gente pode pensar nesses processos possíveis de subversão, né? Que eles, obviamente, não vão ser, não tem como prescrever como eles vão ser, né? Não tem como pensar qual pergunta certa a se fazer, no sentido de questionar né, e gerar essa instabilidade, mas eu acho que eu encontro aí nessas perguntas essas fissuras existentes que possibilitam coisas outras que não as que já estão previstas dentro dessa norma já criada.
Eu acho que tem uma questão legal que é, primeiro, quando ele traz essa relação hegeliana da diferença, não é algo positivo, não é algo que ela está elogiando, não é um uso diferente que ela está fazendo da dialética, né? Ao contrário, O Hegel, ele é um filósofo, ele é um idealista, né? Ele é um dos pais aí da própria modernidade, da filosofia moderna, da racionalidade moderna, né? Então, eu acho que não é essa proposta. Foi aquilo que eu estava tentando ouvir um pouco mais do que o Rubens estava falando, e talvez eu não, não, eu não entendi da mesma forma. Eu acho que aqui ela traz o Lévi-Strauss e o Lacan nesse primeiro momento, mas para mostrar que ainda que o discurso, isso é importante, eu acho, né? Ainda que o discurso sobre sexualidade, sobre várias coisas, a gente fale assim, ah, isso é cultural, né? Então a gente puxa a balança para a concepção culturalista, né? Ainda que a gente faça isso, se a referência for o homem, a gente avança muito pouco. Eu acho que ela traz esses dois para, né, de uma forma aí, eu estou pensando de uma forma muito simples, né? Mas eu acho que é para fazer esse uso, entendeu? Então eu falo assim, não adianta dizer que as coisas são culturais. Beleza, é cultural, mas, né, todo referencial cultural observado, né, e pego de novo aí o exemplo do Lévi-Strauss, é de que o homem o homem é a tese, de que o homem é a referência. E isso não tem adiantado muito. E aí, mais para frente, quando ela vai trazer a ideia da mascarada, né, que eu até queria tinha comentado no encontro anterior, e acho que hoje também não sei se vai dar tempo, né, o que é a mascarada? Uma pergunta que ela
Vai ficar
faz
para o próximo, Pedro.
é o que a mascarada, né, o que a mulher mascarada se passando por o homem esconde, né? É muito louco isso. Mas beleza.
Gente, desculpa, Pedro, interromper. Tem um recado lá do outro grupo. Eles estão lançando uma proposta de, ao invés de fazer a troca, né? Entre grupos, como a gente tinha falado no início, de todo mundo voltar para o grupo e aí a gente socializar o que conversamos aqui e eles socializam o que conversaram lá e faz a troca por conta da hora. Mas também há a possibilidade de trocar como a gente tinha combinado inicialmente. Então é para ver o que vocês preferem. Eles preferem que todo mundo volte para o grupão grande e faça essa troca lá mesmo.
Ah, eu também.
Eu também.
Então, quando a gente considerar que está tranquilo aqui, a gente já pode voltar lá para a sala, então, é só avisar.
Acho que pode ser já, na verdade. Eu só queria comentar, porque não vai, provavelmente não vai fazer sentido no grupo maior, que eu não acho que seja uma defesa do Hegel clássico, em hipótese alguma também. Mas eu estou pressupondo que ela faz um uso próprio da dialética hegeliana, que não é o mesmo uso hegeliano, muito influenciado pela fala da Marina, que eu preciso decorar o nome dela, o sobrenome, quando ela vai argumentar que a Butler trabalha com Hegel. Com Hegel, não? Igual o Deleuze e Guattari trabalha com Marx. Eles são marxistas, mas a sua maneira, né, desenvolvendo. Agora, aí falta muita leitura, né, para poder afirmar esse tipo de coisa. E nesse próprio texto, até onde a gente leu, também não dá elementos assim. Mas eu tô com o Pedro também. Eu não acho que ela usa Hegel no sentido clássico da modernidade, hipótese alguma.
Pedro, eu não, você tinha dito, né, que você discordava. A partir da sua fala, eu não consegui visualizar discordância em relação ao que a gente tinha falado anteriormente. E indo para as questões da psicanálise do Lacan, por exemplo, para usar uma metáfora aqui que é própria da gente da educação física, eu acho que cabe muito mais a gente pensar no que a psicanálise traz, né, do homem e mulher. O homem como agonista e a mulher como sinergista, né? Do que tese e antítese, porque antítese seria uma uma tese mais elaborada, né? E, de fato, não é isso que acontece, né? Não é nesses termos que a psicanálise vai colocar a mulher, né?
Olha. O Cleiton, quando o Rubens falou, o Rubens não estava falando dessa, não estava falando da Marina, né? O Rubens estava falando da live que ele viu, é isso?
Não, mas a live que eu vi é a Marina falando.
Mas não é a Marina. Mas não é.
Isso. Mas aqui, ó, Mariana Pimical Fischer. Ah, sim, eu colocou no chat.
Ah, tá. Então. Bom, eu não assisti a live, eu precisava ver. Eu tô me atendo ao parágrafo, ao que eu li e ao parágrafo que tá aqui. Então, ó, rapidinho, sendo bem preciso.
Para que página aqui?
Não, o slide aqui, ó, página 80. Ah. Ó, para Lévi-Strauss, a identidade cultural masculina é estabelecida por meio de um ato aberto de diferenciação entre clãs patrilineares, em que a diferença nessa relação é hegeliana. Ou seja, a diferença é... A diferença é aqui nessa relação hegeliana. Isto é, distingue-se e vincula ao mesmo, e vincula ao mesmo tempo. Então, o que se distingue e vincula ao mesmo tempo? É a antítese em relação à tese. Né? Tem uma tese, uma pergunta, uma questão, e as antíteses elas não são as respostas melhores para essa tese. As respostas melhores são a síntese, o que vem, é o fruto dessa discussão, é o fruto dessas escolhas, né? O que eu estou entendendo aqui? Que ela faz uma crítica a essa relação da diferença sempre, uma vez que ela sempre está oposta a uma identidade, ela sempre está oposta à tese. Eu acho que aqui eu não li nem muito Butler, né, só isso aqui só, para saber a relação dela com Hegel. Mas aqui me parece uma crítica. Eu não acho que é um uso diferente.
Não, sim, eu concordo com você. Mas não é aquela crítica no sentido de... Por que ela ia perder tempo, sabe, criticando o Hegel se ela não... todos os outros autores, ela faz o mesmo movimento. Que é tirar certas coisas e ignorar outras. Ela não ia trazer Hegel para conversas à toa, sabe? Ela não tem um projeto filosófico de contraposição à filosofia hegeliana. Então, concordo com você. Nesse trecho é exatamente isso que você leu. Só estava influenciado por outras leituras, no sentido de a minha argumentação, talvez um tanto quanto apressada, é no que me pareceu o quanto ela se aproxima da multiplicidade por outros caminhos. Era isso. A afirmação era essa. Enquanto Deleuze e Guattari vão negar completamente, vão calcar toda uma filosofia na multiplicidade, me parece que ela vai com mais calma nisso, questionando certos pressupostos hegelianos para apresentar que a síntese talvez não seja uma resposta só. Para a síntese há outras possibilidades. Né? Então foi esse o argumento só, mas eu concordo com você. Aqui ela estava falando exatamente disso. O quanto, e inclusive esse próprio procedimento de pensar em termos dialéticos já é uma forma de operar que é moderna, né? Então ela não, jamais faria isso.
Inclusive muito presente no currículo cultural. Quando a gente vai para a escola e os alunos falam alguma coisa racista e machista, e a gente traz isso, né? Eu estou até tentando trazer na minha tese do doutorado, que é pensar nessa multiplicidade. Uma vez que a multiplicidade não, ela é diferente da diferença, porque ela não é em relação a alguma coisa. Né? Então, por exemplo, na minha tese, eu estou pensando que é uma das propostas da gente trazer o conhecimento do currículo cultural é já, sempre quando a gente for trazer um vídeo, por exemplo, já pensar num vídeo de pessoas deficientes, já pensar num vídeo de mulheres fazendo, já pensar num vídeo de amadores fazendo, já pensar um vídeo treino, já pensar um vídeo de futebol de rua, de futebol sintético, né, um exemplo aqui, de diferentes lugares, sem que eu precise, por exemplo, definir uma dada problematização.
Eu concordo plenamente, eu diria mais uma coisa que eu penso. Quando a gente vem com um movimento dialético opositório, o que a gente provoca é a luta pela significação, né? Então, ao apresentar a multiplicidade, você evita essa disputa dialética, daí pensando junto com Nietzsche, né? Que é a que provoca a decadência, né? Que é a disputa puramente dialética pela aspiração da verdade, né? Então, sei lá, vou tentar dar um exemplo prático. De repente, pessoas que eram para ser, compor de alguma forma, compor ideias, elas acabam se enfrentando por coisas mínimas, porque você vem com esse pensamento de confronto, né, dialético, de enfrentamento, a partir da... E isso eu também vejo no currículo cultural, né? Aparecem certas frases, vamos tematizar isso agora, porque o objetivo é extinguir esse outro pensamento da face da Terra, sabe? Um negócio meio assim. Eu acho que essa ideia de abrir para a multiplicidade, ela mostra um movimento, até pensando em termos de performatividade, ela mostra um movimento de que ninguém tem a necessidade de defender uma certa ideia como se fosse a própria existência. Não há necessidade de entrar nesse embate que o fim é destruição dos dois lados, sabe?
Gente, vamos continuar lá no outro grupo, porque estamos esperando, beleza?
Bora.
Tem o link aí? Como que é?
Eu vou mandar. Acho que no site do GPS tem. Alguém tem fácil aí? Eu vou ter que sair desse e-mail, então vai dar fazer um rolê aqui de parar a gravação.
Pega no site lá.
É.
Eu tô entrando para pegar.